Não dá pra chutar field goal. Então vai pro Rugby de novo aqui o time do Green Bay. E aí, Aeroges, pra onde é que você vai? Pode fazer uma jogada, pode mandar a Hail Mary. Joga pro alto e reza!
Salve, salve, nação da Packers Nation BR, mais um NationCast começando. Tivemos ausentes aí nas últimas semanas, mas com a casa em ordem, estamos novamente aqui para trazer um episódio mais do que especial. Como diria o meu amigo Rocha do Tropa de Elite, calma, gente, hoje é no amor. Jordan Love doutrinando contra Patrick Mahomes, fez uma partida sensacional, uma partida perfeita, enquanto não viu Mahomes passar das 200 jardas, hein? O mágico Mahomes, o MVP, o duas vezes campeão do Super Bowl, no Lambeau Field, com a nossa torcida, com Jordan Love jogando fino, com uma defesa infernizando ele o jogo inteiro. Teve muitas dificuldades. E é disso que nós vamos falar hoje, torcedor, dessa vitória gigantesca, dessa vitória que pode mudar totalmente o rumo da temporada do Green Bay Packers. Um time desacreditado que não brigaria por nada algumas semanas atrás. Hoje o torcedor pode sonhar com playoffs, sim, senhor. Vamos aí que tem análise. Roda a vinheta. É, torcedor do Green Bay Packers, o gigante acordou. Parece que não é verdade, mas sim. Os Packers estão mais vivos do que nunca para brigar por uma vaga nos playoffs. E digo mais, hein, torcedor. Os críticos estão bem escondidinhos. O Green Bay Packers se recupera de maneira surreal na temporada e a colossal franquia de Wisconsin hoje é um dos favoritos a conseguir essas vagas de wildcard para a próxima pós-temporada. O Green Bay Packers, pela terceira semana consecutiva, conseguiu chocar o mundo da NFL. Lembrando que foram vitórias contra Chargers, contra o Lions, líder da divisão, para muitos um dos três melhores times da Conferência Nacional, e contra, para talvez, o melhor time da liga, o atual campeão do Super Bowl, Patrick Mahomes, Travis Kelce, Andy Reid, e nenhum deles foi páreo para Jordan Love e companhia. O Green Bay, pela terceira vez seguida, consegue uma vitória gigantesca. Gigantesca mesmo. É uma vitória que pode mudar totalmente a nossa temporada. Os Packers venceram ontem, no dia 3 de dezembro, esse domingão, o Kansas City Chiefs, como disse anteriormente, atual campeão do Super Bowl. E essa vitória leva o Green Bay Packers a uma campanha de 6 vitórias e 6 derrotas na temporada, o famoso 6-6. Com essa vitória, Green Bay se qualificou no momento como a 7ª seed da NFC, que seria a última vaga disponível para os playoffs. E se a temporada terminasse hoje, né, o Green Bay Packers estaria classificado para os playoffs. Obviamente o confronto não seria muito favorável, pois pegaria o San Francisco 49ers, mas O importante é que Green Bay está vivo na temporada e tem, mais para frente falaremos da sequência de jogos, mas passou pela pior sequência com 3 vitórias gigantescas. Então o Green Bay está muito vivo para brigar por uma vaga de playoffs, e não é só para aparecer não. Green Bay jogando dessa maneira vai incomodar, sim senhor. É um time que vai dar muito trabalho nesses playoffs e continuar jogando desse jeito. Jordan Love, mais uma vez, teve uma atuação de gala. Doutrinou contra uma grande defesa. Uma atuação perfeita para calar os críticos e mostrar para o mundo do futebol americano que a posição de quarterback titular de Green Bay Packers, essa posição lendária, essa posição tão cobiçada por tantos jogadores, tem um dono. E ele se chama Jordan Freaking Love. Um grande quarterback dessa temporada. Vem tendo números excelentes, resiliência. Se recuperou mentalmente muito bem. E está numa sequência espetacular. Love, no jogo de ontem, foi bem de diversas formas. Foi bem passando com o pocket limpo. Foi bem jogando pressionado. Foi bem quando teve que lançar passes curtos, médios ou longos. Conseguiu ser preciso de todos os jeitos. Jogou bem em primeira descida, em terceira descida e até em quarta descida. Ele conseguiu jogadas sensacionais. Então, Jordan Love, o jogo inteiro, teve uma atuação sólida, consistente, efetiva. Sempre conseguindo achar bons passes. Sempre achando alguém livre. Sempre encontrando um jogador livre de marcação numa grande conexão. Então, Jordan Love se portou muito, muito bem contra uma grande defesa o jogo inteiro. Em nenhum momento sequer o torcedor dos Packers ficou com medo de algum apagão, de algum momento que Jordan Love se desconectou do jogo, não. O jogo inteiro ele encontrou passes, foi resiliente, foi confiante e jogou muito bem o tempo todo. Jordan Love, como disse anteriormente, teve uma compostura impecável, né? Desde o primeiro drive. Comandou um ataque muito dinâmico, que contou, além do jogo terrestre, além do jogo aéreo, um ótimo jogo terrestre. AJ Dillon, por exemplo, teve 18 carregadas para 73 jardas, que foi o principal jogador aí correndo com a bola para os Packers. E o Green Bay, no jogo, teve 25 carregadas para 129 jardas, uma média de 5.2 jardas por carregada, uma média excelente para os Packers. E no ataque aéreo, Jordan Love encontrou muitos recebedores livres, espalhou a bola muito bem, mas para dois jogadores em especial, que foram Romeo Dubs e Christian Watson. Ambos passaram das 70 jardas de recepção, e o Watson, por sinal, teve 2 recepções para touchdown. E a segunda recepção, meu amigo, foi um espetáculo, tanto na questão do passe do Jordan Love, onde ele coloca a bola em um ponto onde só o Christian Watson poderia buscar, uma bola perfeita no terceiro andar, lá no alto, e também a toda a atleticidade, toda a envergadura do Christian Watson para agarrar e segurar essa bola foi algo impecável. Foi uma jogada muito, muito, muito linda. O quarterback fez um passe perfeito e o wide receiver usou todo o seu atletismo, toda a sua fisicalidade para conseguir agarrar uma bola que foi muito, muito no alto. Realmente, uma jogada sensacional, tanto do nosso quarterback quanto do nosso wide receiver. Um TD, arrisco dizer, um TD mais bonito da temporada para mim. É uma jogada espetacular. Romeo Dubs, que é o nosso, aí, vou dizer, o wide receiver, mas vem sendo mais consistente, tem desde o início da temporada tido bons números. Até agora são 44 recepções, 491 jardas e 7 touchdowns recebidos. Um jogador aí que tem contribuído de uma maneira mais consistente para o nosso ataque. Até pegar essa última sequência aí dos Packers, que engrenou aí essas 4 vitórias nos últimos 5 jogos, principalmente o Urban Dumps era o jogador mais confiável do nosso ataque. Já Jordan Love e Christian Watson demoraram um pouco para se encontrar na temporada, demoraram um pouco para achar a sua melhor performance, mas os dois vêm jogando muito, muito bem nos últimos 5 jogos. Jordan Love teve 1.374 jardas, uma média de 275 jardas aéreas por jogo, 11 touchdowns, 2 interceptações e 66% dos passes completos. Realmente números sensacionais nesses últimos 5 jogos, uma performance assustadora de Jordan Love. Ele vem jogando muito, muito bem. E desses 5 jogos, Jordan Love sofreu interceptação contra o Pittsburgh Steelers, onde ele sofreu essas duas. Em 4 dos 5 jogos, ele não foi interceptado. Então, realmente é uma consistência surreal de Jordan Love. E ele teve 3 touchdowns contra times muito bons, Lions e Chiefs, que eram somente 2 derrotas já fadadas por todos os analistas aí. E ele teve seus melhores jogos contra os times mais difíceis do calendário dos Packers. É algo realmente muito, muito animador para o torcedor dos Packers. Ver que o desempenho apareceu, a melhor performance apareceu contra os melhores adversários. Já o Watson, nesses 5 jogos, acumulou 246 jardas recebidas, uma média de 50 jardas por partida, e teve 4 touchdowns recebidos. Um número muito bom de touchdowns. Vem aparecendo muito em Redson. Vem sendo um cara que está aparecendo nos momentos decisivos. E o Christian Watson, assim como na temporada passada, tem começado a engrenar na segunda metade da temporada. A notícia triste para os Packers é que ele sentiu uma lesão muscular no posterior da coxa. Realmente é uma preocupação, esperamos que não seja nada grave, que ele possa voltar em breve, mas justo, né, no seu melhor momento da temporada, o Christian Watson sofre aí essa lesão, que a gente torce aí para que não seja nada grave, que ele possa voltar em breve aí para seguir, né, nesse nível de performance que ele teve nos últimos 5 jogos. E como eu disse anteriormente, a melhor notícia para os Packers é que, além do time estar jogando muito bem, ter conseguido grandes performances, estar vivo na temporada, estar dentro da zona de classificação dos playoffs, é que esse desempenho apareceu contra os melhores times do calendário, contra os confrontos mais complicados. Né? O ataque, por exemplo, marcou contra os Chargers 23 pontos, contra os Lions 29 e contra os Chiefs 27. Um ataque que não passava de 20 pontos em muitos jogos. Justamente nos 3 confrontos mais complicados, o ataque fez mais de 20 pontos. Né? Em 2 desses jogos, chegou perto de 30 pontos. Né? Então, realmente é algo que anima muito o torcedor ver que essa performance toda apareceu nos momentos que a maioria aí não esperava. Esperava justamente o contrário, que o ataque continuasse jogando mal. Né? E além do nosso QB, que está muito confiante, jogando num nível de MVP nas últimas 3 semanas, e dos nossos recebedores jovens que estão contribuindo muito também, a gente tem uma OL que foi corrigida, tem uma OL que hoje é muito boa, é muito sólida, consegue dar o tempo necessário para o Love passar, é uma OL que está conseguindo abrir mais gaps para o jogo terrestre. Então, a unidade inteira do ataque tem funcionado muito bem. Tanto o QB, quanto os recebedores, quanto o jogo terrestre, quanto o OL. É uma unidade confiável. É uma unidade que, nesses últimos 5 jogos, tem mostrado capacidade de conseguir marcar bastante pontos no jogo. Enfim, é uma unidade que tem mostrado uma grande evolução, tem jogado muito bem. Todas as posições têm cumprido muito bem o seu papel. E hoje o ataque dos Packers, pegando esse último recorte, não é exagero nenhum dizer que é um dos melhores da liga. Tem jogado muito, muito, muito bem. Então, Matt LaFleur achou a mão, encontrou as chamadas adequadas. A unidade em si está funcionando muito bem. E apareceu, o desempenho apareceu justamente contra os adversários mais complicados do calendário dos Packers. E sem contar também que o Green Bay Packers tem sofrido muito, muito com lesões. E, por exemplo, nesses últimos jogos não teve o seu running back mais talentoso, que é o Aaron Jones, que além de ser um cara que na corrida é muito bom, ele recebe passes, aparece no jogo aéreo, é um jogador muito, muito dinâmico. Então, o torcedor fica imaginando quando o ataque estiver 100% saudável, se jogou tão bem embaleado contra times tão fortes, o que esse ataque pode fazer 100% saudável numa pós-temporada? É algo realmente muito, muito animador a performance que o ataque vem tendo nessas últimas partidas. E é claro que o torcedor aí realmente torce muito para todos os jogadores estiverem saudáveis na pós-temporada e quem sabe a gente sonhar aí em chegar longe, chegar numa disputa de final de conferência ou até mesmo de Super Bowl. Bom, agora vamos falar da nossa defesa, que é outra unidade que foi muito, muito criticada, mas que está calando a boca de todos os críticos. É, rapaziada, a defesa está jogando muito, muito bem e não é de hoje, hein? Eu vou provar isso com números. Essa unidade já foi trucidada, já foi muito, muito criticada. É uma unidade que já se pediu a cabeça do seu coordenador, já se falou que não tinha mais jeito, que era a pior defesa da liga. Muitas críticas foram feitas. Mas, para a tristeza de muitos e felicidade de poucos, Joey Barry vem ajeitando essa defesa do Green Bay Packers com a temporada em andamento, com o passar das semanas. No início, o argumento era de que quando o Packers enfrentou ataques fracos como o de Denver, Las Vegas, Steelers e do LA Rams sem Stafford, a desculpa básica era que eram ataques muito fracos, qualquer defesa jogaria bem, a defesa fez o mínimo, que era não tomar mais 20 pontos, e que contra ataques ridículos era o mínimo que se esperava, e que qualquer defesa faria algo que a defesa dos Packers conseguiu fazer. Porém, agora, com um desempenho sólido e jogando com muita, muita intensidade, contra adversários, contra candidatos fortíssimos, tanto para playoffs quanto para título, como Chiefs, Chargers e Lions, fica realmente difícil ou brigar com os fatos se alguém, se as pessoas não elogiarem essa defesa dos Packers. Se essa defesa não for elogiada, é realmente brigar contra a verdade. Porque contra três adversários que onde os ataques são muito bons, onde os QBs estão jogando muito bem, onde tem ataques muito potentes, a defesa simplesmente manteve a performance. Sofreu 19 pontos do Kansas City Chiefs, sofreu 20 pontos dos Chargers, e contra os Lions, até o finalzinho ali do jogo, né, que acredito eu já entrou muito ali no período de daquele famoso garbage time, que é aquele período em que o jogo já está ganhando, a defesa roda e não joga o dia 100%. Os Lions também estavam fazendo 14 pontos no jogo. Então, realmente, é uma performance nesses três jogos, nesse recorte, muito, muito firme. Além de que ela já vinha jogando bem anteriormente, mas é uma afirmação concreta de que essa defesa é uma boa defesa da NFL. É uma boa defesa da NFL, é uma defesa segura, uma defesa sólida e que tem ajudado muito o ataque a vencer esses jogos. Pois se nós pegarmos aqueles jogos do começo da temporada contra Denver, contra Las Vegas, né, era uma defesa que estava tomando poucos pontos e já estava dando chance para o ataque vencer os jogos. Porém, o ataque estava jogando muito mal, muitos turnovers. Não conseguia finalizar campanhas e era um ataque que não estava aproveitando a chance. Mas desde o início da temporada, a defesa já vinha dando chances para o ataque vencer. Tanto que foi só o Matt LaFleur arrumar a casa, chamar melhor o ataque, Jordan Love crescer de produção, a linha ofensiva jogar com maior solidez, o jogo terrestre começar a fluir e os recebedores começarem a aparecer, que Green Bay venceu 4 dos últimos 5 jogos, porque a defesa já tem atuado numa balada de ceder 20 pontos ou menos por jogo. E a partir do momento que o ataque começou a pontuar com maior frequência, com maior consistência, Green Bay engatou uma sequência aí de 80% de vitória nos últimos 5 jogos. Então, realmente, a defesa já vinha fazendo seu papel contra até times piores, isso pode ser levado em conta. Mas contra times muito bons, ela também fez o seu papel novamente. E assim que o ataque se encontrou, os Packers começaram a vencer mais dois jogos do que perder, como estava acontecendo no início da temporada. E a nossa defesa ontem jogou muito, muito, muito bem contra o potente ataque do Kansas City Chiefs. Foi uma pressão ensurdecedora em cima de Patrick Mahomes, tanto do time quanto da torcida, uma pressão infernal. O Green Bay Packers conseguiu incomodar o Patrick Mahomes o jogo inteiro. Foram 3 sacks, muitas jogadas em que ele lançou pressionado. Uma delas foi a interceptação do nosso querido Keyshawn Nixon. E um ataque que só marcou 19 pontos. Patrick Mahomes lançou para apenas um touchdown. Kansas City Chiefs fez apenas um touchdown em cada um dos tempos. E o Kansas City Chiefs chegou 4 vezes na red zone e só pontuou em 2. Então 50% apenas de eficiência. Então foi uma defesa que fez um jogo muito, muito competitivo, um jogo muito, muito forte contra um dos melhores ataques da liga. E assim, não tem mais motivo para vocês merecer a defesa do Packers, diminuir os feitos dela, falar que só parou o ataque ruim, que só conseguiu conter ataque fraco, porque teve aí ontem o melhor QB da liga, o mais talentoso, o ataque que tem o técnico mais criativo, que tem o melhor tight end, e simplesmente conseguiu conter esse potente ataque durante quase o jogo inteiro. Foi um jogo controlado pelos Packers o jogo todo. O jogo todo, os Packers estiveram à frente, tiveram controle, tiveram a posse, tiveram sempre a vantagem no placar. Então, foi um jogo tão muito bom, tanto da parte da defesa quanto da parte do ataque. Bom, a nossa defesa, desde a semana 5, tem tido uma média de ceder apenas 18,4 pontos por jogo, ou seja, menos de 20 pontos por partida. Então, você pegar aí, desde a semana 5, foram 8 jogos. Em 8 jogos, ela acumulou essa média de 18,4 pontos por partida. Uma média muito, muito baixa. E qualquer defesa que tivesse mais badalada essa média estaria sendo muito mais falada que a defesa dos Packers. Muito por Joe Barry, muito pela bagunça toda que foi a primeira metade da temporada, mas é uma defesa que há 8 jogos tem tido uma média de 18 pontos por jogo. Que há 8 jogos tem tido um desempenho muito, muito eficiente. E que na maioria dos jogos não teve os seus dois cornerbacks titulares, por exemplo, que são Jair Alexander e Eric Stokes, né? E que agora com um ataque mais consistente, que tem marcado acima de 20 pontos todos os jogos, é a receita básica para os Packers, né? Que é um time que está brigando por essa vaga de playoff, para ter sucesso, né? Pois os próximos jogos vão ser contra Giants, Bucks, Panthers, Bears e Vikings. Dois duelos de divisão, mas dois times que estão jogando muito, muito pior que os Packers. Os Bears por ter o Justin Fields, já aquela comissão técnica bagunçada, o time todo perdido. O Vikings por ter perdido o Kirk Cousins e não ter um substituto à altura. E Giants, Bucks e Panthers são três aí. O Bucks é um time que está mais no meio de tabela, mas Giants e Panthers são dois dos piores times da NFL no momento. Então, são 5 jogos muito acessíveis. Se Green Bay Packers tiver um desempenho parecido, de continuar jogando do jeito que jogou contra esses três times muito bons, com um calendário com uma dificuldade menor, a tendência é que faça pelo menos um 4-1, ou até mesmo possa vencer esses cinco jogos e classifique aí com tranquilidade para a pós-temporada. Então, os Packers têm um final de temporada, uma projeção muito boa, porque venceram três jogos, os três jogos mais difíceis do ano, vão ter cinco jogos contra times que estão jogando muito pior que o próprio Green Bay Packers, contra times que estão brigando na parte de baixo da tabela da NFL. Então, a chance de vitória com certeza é alta para esses próximos jogos. Então, a expectativa, óbvio, do torcedor é que o Green Bay Packers consiga vencer esses jogos e confirme sua vaga para a pós-temporada. E é isso, torcedor. Green Bay Packers está muito, muito, muito vivo. Pode ser a maior remontada aí desses últimos anos, de um time que estava totalmente perdido no meio da temporada e de repente mudou da água para o vinho, mudou completamente, uma transformação surreal de desempenho, tanto de ataque quanto de defesa. E um recadinho aí para os times da NFC. Comecem a tomar cuidado, comecem a olhar no retrovisor, pois o gigante da NFC, o colossal Green Bay Packers, a franquia do Wisconsin, está de volta. O gigante acordou. Fiquem muito atentos, porque os Packers estão mais vivos do que nunca. Vão brigar muito, muito, muito forte por uma vaga de playoff. E é um time que não vai só classificar para os playoffs, vai incomodar demais. É um time que está ganhando jogos muito competitivos, está ganhando de times muito bons e com um calendário mais leve nesse final de temporada, pode chegar voando. E lembrando, né, que os Packers em dezembro são praticamente invencíveis. Matt LaFleur chegou ontem a 16-0 com os Packers jogando no mês de dezembro. E temos um mês todo ainda pela frente, então com certeza os Packers tem uma projeção muito boa e tem uma chance altíssima de se classificar para os playoffs. Bom, torcedor, agradeço você que, do torcedor e nosso ouvinte aqui da Packers Nation BR, que ouviu mais um podcast. Mais uma vez, eu aqui, Lucas Antique, estive presente para trazer a análise nesse formatozinho de áudio texto, nesse formato aí mais dinâmico. Agradeço a você que tem nos acompanhado, que tem nos prestigiado. Acompanhe a Packers Nation BR no Twitter e no Instagram. Só procurar por @PackersNationBR, que você vai encontrar a gente. A única e a maior rede aí do Instagram com mais seguidores. No Twitter estamos crescendo cada vez mais também. Então, você que gostou aí do nosso episódio, deixe aí seu comentário. Vai ter uma enquetezinha aí, assim como em todos os episódios. Compartilha com os amigos, reposta a gente, marca a gente no Instagram. E é isso. Muito obrigado a quem ouviu, a quem curtiu, a quem participou. Compartilha aí com os amigos. Aproveite esse momento incrível, esse momento fabuloso do nosso Green Bay Packers. E muito obrigado a todos. Go, Pack, go!